está no ar. Paraná em Rede.
Olá a todos, eu sou David Lira, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2020. Vamos aos destaques desta edição. Paraná tem um dos piores índices de isolamento do país. 109 pessoas já morreram no estado pela Covid-19. Prefeitura de Maringá libera funcionamento de bares e restaurantes. Em Cascavel, prefeito disse que pode realizar o fechamento total do comércio a qualquer momento. Começa hoje a terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. E as informações das autoescolas que retomaram as atividades nesta segunda-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
Sol e tempo firme em todo o Paraná nesta segunda-feira e as temperaturas ficam um pouco mais elevadas quando comparadas a esse domingo. Máxima de 30 graus em Paranavaí e Umuarama, no noroeste, e 28 em Porecatu, na região norte. Em Curitiba, a mínima no final da tarde despenca para 11 graus. Cento e nove pessoas já morreram no Paraná pela Covid-19. A informação é do boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesse domingo, que também confirmou 1.835 casos de coronavírus. Segundo o relatório, 1.210 pessoas se recuperaram da Covid-19 no Paraná. O número considera os 518 pacientes curados em Curitiba, segundo informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde na quinta-feira. 120 pacientes estão internados com diagnóstico da doença no estado. A taxa de ocupação de leitos de UTI na ala adulta é de 47,5% e de 52,5% nas enfermarias. Desde o primeiro paciente infectado pelo novo coronavírus no Paraná, e apesar de ter índices menores do que em outros estados brasileiros, o crescimento foi exponencial. A repórter Amanda Yargas traz um balanço da doença no estado e uma análise do porquê as autoridades de saúde têm indicado o isolamento social.
São 2 meses desde que o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus foi confirmado no Paraná. De lá para cá, a quantidade de infectados cresceu rapidamente e mais de 100 pessoas morreram devido à doença. Para se ter uma ideia, o número de mortes já se assemelha a outra epidemia que o Paraná enfrenta atualmente, a dengue, que matou 122 pessoas desde o começo de agosto do ano passado, ou seja, em 9 meses. A região de Paranavaí é a mais afetada no estado em proporção populacional. A regional de saúde que atende a área registrava na semana passada mais de 800 casos por milhão de habitantes. A média do estado é de aproximadamente 150. Maria Gorete Lopes, diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, explica a situação.
Uma situação grave envolvendo trabalhadores de uma grande empresa, tem uma filial na cidade de Paranavaí, mas que contrata funcionários, né, empregados de 35 municípios ali da região. Tivemos um caso na empresa e que rapidamente contaminou outros trabalhadores e suas famílias, né? Então o aumento de casos está sendo ainda grande naquela região.
Sem ter ainda uma vacina e nem medicamento que seja comprovadamente eficaz no tratamento da Covid-19 e com a população tendo contato pela primeira vez com o vírus novo, muitas pessoas podem ficar doentes ao mesmo tempo. Neste cenário, ocorre um colapso no sistema de saúde e pacientes que sofrem com um quadro respiratório mais grave e poderiam se recuperar com o tratamento adequado, acabam morrendo. Para evitar isso, as autoridades de saúde do mundo todo indicam o isolamento social como única forma segura de reduzir o contágio. críticos ao isolamento têm defendido um conceito conhecido como imunidade de rebanho. Segundo esta ideia, a doença pode ser contida pela própria exposição ao vírus, que, após vencido pelo sistema imunológico, tornaria a pessoa resistente. O problema é que, para chegar em um patamar em que o vírus parasse de se propagar, cerca de 60 a 80% da população deveria estar imune. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Imperial College of London nesta sexta-feira, apenas 0,25% da população do Paraná tinha tido contato com o novo coronavírus. No entanto, Maria Goretti Lopes, diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, considera que pode haver casos não notificados no Paraná.
Tem um aumento grande de notificações por síndromes respiratórias agudas graves. Então, portanto, as pessoas já podem ter tido o vírus, passou como mais um sintoma leve, moderado, e as pessoas não procuraram o serviço de saúde, as pessoas não precisaram aí de uma atenção dos nossos serviços.
Para ter uma noção mais real da situação, o Estado tem feito parcerias para aumentar a testagem em pacientes com síndromes respiratórias, mas sem a noção exata da extensão da doença, a indicação continua sendo o isolamento social.
Nós temos ainda que aprender muito sobre o comportamento do vírus. Hoje, o que está dado, o que nós estamos convencidos, é que as pessoas devem evitar permanecerem perto das outras. Então, é uma medida de proteção, de prevenção em relação à doença. Compreendemos que é difícil para as pessoas ficam mais ansiosas, né? Tem uma questão econômica importante, mas ainda o que é eficaz, o que nós estamos recomendando e insistindo que as pessoas permaneçam em isolamento domiciliar.
Segundo dados da Inloco, o Paraná tem uma média de isolamento social próxima a 40%, quando o ideal seria cerca de 70%. Por ser um problema invisível, muitas pessoas não têm conseguido compreender a seriedade da ameaça que o coronavírus representa. E deixar de entender isso pode ser um erro caro demais. Foi o que aconteceu com a comerciante Silvana Cunha, de João Pessoa, na Paraíba, que não levou a sério os alertas das autoridades de saúde e perdeu o marido para a doença. Ela gravou um depoimento divulgado nas redes sociais para que outras pessoas não cometessem o mesmo equívoco.
Essa palavra fica em casa é muito pesada para mim hoje. Ela é muito pesada porque eu não fiquei em casa. Meu marido não ficou e, infelizmente, faleceu. E ontem eu senti o peso dela mais ainda quando eu cheguei. Quando eu cheguei, meu filho olhou para mim: mãe, você salvou meu pai? E eu apenas disse que não.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O isolamento social é a medida principal para evitar o contágio. Veja só, mais de 100 pessoas, um total de 109 pessoas já morreram pela Covid-19 no Paraná. Por isso, saia de casa somente se for necessário. A terceira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira em todas as unidades básicas de saúde do Paraná. Nesta fase serão vacinados crianças de 2 a 6 anos incompletos, professores das escolas públicas e particulares, pessoas com deficiência, gestantes, mães no pós-parto até 45 dias e pessoas de 55 a 59 anos de idade. Quem fizer parte dos grupos contemplados na primeira e segunda fases da campanha e ainda não tomou a vacina, pode procurar a UBS mais próxima de sua residência para receber a dose. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 5 de junho. O deputado estadual Cobra Repórter pede ao governo do estado medidas especiais para trabalhadores que atuam nos cemitérios. O parlamentar alerta que os profissionais estão hoje trabalhando com condições precárias, principalmente os que realizam os sepultamentos. A reportagem é de Graziane Giacomini.
Na última semana de abril, coveiros do cemitério municipal de Sarandi foram flagrados fazendo o sepultamento de uma mulher com suspeita de Covid-19, usando equipamentos de segurança improvisados. O portal GMC Online de Sarandi divulgou o vídeo feito pelos familiares, onde mostra que os profissionais usaram sacolas plásticas na cabeça e capas de chuva como uma possível prevenção ao novo coronavírus. Após o incidente, o deputado estadual Cobra Repórter do PSD protocolou um requerimento que deve ser enviado ao governo do estado para pedir uma atenção especial aos trabalhadores que atuam em cemitérios. Na justificativa do documento, o parlamentar pede que sejam disponibilizados equipamentos de proteção individual, além de álcool em gel para os profissionais. O pedido do deputado Cobra Repórter é para que o governo do estado apoie as prefeituras com ações de prevenção e fiscalização necessária nos sepultamentos.
Os funcionários dos cemitérios estão a todo momento numa área de risco também. É contato com as pessoas, é fazendo sepultamentos diários nos cemitérios. Então nós precisamos dar a proteção para essas pessoas também. São tantos e tantos setores que o poder público tem que cuidar com carinho diferenciado, com a maneira diferenciada, com cuidado diferenciado. E os funcionários dos cemitérios precisam também desse cuidado. Nós estamos pedindo ao governo do estado que faça isso, pedindo para que as prefeituras possam disponibilizar toda a segurança necessária para esses funcionários.
O pedido foi aprovado pelos parlamentares da Assembleia Legislativa do Paraná e será encaminhado por ofício ao governo, endereçado ao governador Ratinho Júnior e ao secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Neyle Prevô. De Curitiba, repórter Graziane Giacomini.
A seguir, autoescolas voltam a funcionar e eu te conto o cronograma das atividades depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.